de vocês depende das coisas materiais dessa vida, para estar mandando essa missão para frente? Quem sou eu para não depender?
Fia, desculpa, são duas posições. A primeira é depender no sentido de sem isso eu vou ficar desesperado. A outra é usar, se tiver, e não usar, se não tiver.
Tá, isso aí eu já estou aprendendo.
Isso.
O senhor falou, não preciso, preciso.
Isso. Mas veja, não é isso que eu estou querendo dizer. É você não depender, é você não ter essas coisas como objetivo de vida. Não é o milagre da sua cura que tem que se transformar no objetivo da sua vida. Mas o objetivo da sua vida é a ressurreição, ou a vida espiritual fora da carne, pela consciência espiritual. Esse é o grande milagre. Porque quem está doente e de objetiva a elevação espiritual, não fica preocupado com a cura agora. Se vier a cura, ótimo. Se não vier, também está ótimo. Quem não tem casa agora e que vive para a elevação espiritual, não fica preocupado porque não tem casa. Porque ele sabe que se tiver vai se acabar logo, ele quer a casa eterna. Ele quer a casa que jamais ele vai perder. É esse o recado de Jesus. Não fique esperando milagres nessa vida. Não faça a sua vida dependente desse milagre. Mas faça a sua vida dependente do milagre da ressurreição. Guie a sua vida formatando ela de tal forma que a sua ressurreição é o seu objetivo final. Então, se você diz, mas eu preciso ter cobertor. Mas muita gente não tem cobertor. Mas essa gente que não tem cobertor, mesmo essas, se podem ficar dependente do cobertor, vai sentir frio, ou pode dizer, louvado seja Deus, o frio que eu tenho hoje, porque ele será o calor de amanhã. Esse é o milagre. E é isso no sentido de desmistificar os exorcismos. Não adianta você chamar Jesus para fazer um milagre na sua vida de agora. Por quê? Porque ele sabe que o grande milagre é a ressurreição. Então, ele não está preocupado em te trazer cobertor agora, mas está totalmente voltado a lhe dar o cobertor eterno. É isso que esse ensinamento nos leva a compreender. Nos leva a compreender que o grande milagre dessa vida, a grande felicidade dessa vida, o grande objetivo dessa vida é alcançar a ressurreição ao final da vida. E para isso ele dá dois exemplos. O da cidade que mesmo perdida buscou a forma íntima, a mudança, o seu arrependimento, e da Salomé, que era uma rainha cotejã, adorava ouro, tudo isso, mas que abandonou para vir ouvir Salomão, para ouvir sabedoria. O milagre da vida acontece quando você busca a sua reforma íntima através dos ensinamentos. É isso que ele está querendo nos dizer. Então, quem procura Jesus, deve procurar Jesus no auxílio à sua reforma. E para que ele traga ensinamento para promover um milagre maior. E não de vivenciar Jesus, Deus, seja que santo for, para que ele lhe traga o milagre agora, durante a vida. Não adianta, ele não vai trazer. Na hora que você pedir e não merecer, ele vai dizer, meu filho, espere, espere, Exu, Exu, Exu. E aí nós voltamos naquele ensinamento. Se você está com filho, se cumpra com Deus. Se cumpra com fé, louvando a Deus pelo filho que você tem. E não, busque um cobertor. Ficou caro, eu vou ver.
A volta do espírito mal. Quando o espírito mal sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar. Se não encontra nenhum lugar, ele diz, vou voltar para minha casa, de onde saí. Então volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda e todos vão morar ali. E assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Pois isso mesmo acontecerá com essa gente má de hoje.
Isso. Jesus Cristo, ensinamento nós já falou muito. Está falando do obsessor, do espírito mau. Daquele que vive junto com você, essa vida, vive grudado em você. Ele diz, não adianta nada você puxar demônios, não adianta nada você fazer trabalho de desobsessão, sem que antes você arrume a sua casa para você, e não para o mal, para Deus. E não por mal. Porque você expulsa um demônio, esse obsessor está ligado em você, absorvendo seu sentimento. Esse sentimento é o alimento daquele espírito. Por isso Jesus diz que o espírito é expulso e não tem água nem comida. Porque ele não vai mais conseguir aquele sentimento que ele precisa para viver. E ele fica perambulando pelo mundo, não consegue, ele vai vir. É uma questão de sobrevivência. Se você estiver com fome, você não vai procurar comida. Ele, estando com fome, ele vai procurar comida dele. E se você estiver no mesmo padrão vibratório dele, ou seja, se alimentando dos mesmos sentimentos, ele vai voltar e vai dizer, ah não, eu não vou embora não. Aqui tem tudo que eu gosto, tem tudo que eu quero. E pelo contrário, ainda traz mais gente para ficar com ele. Porque ele é solitário, né? Então existe obsessão, seja por que linha religiosa seja feita, um banda de cadeco, um protestante que hoje faz, só terá resultado 100% na hora que você desalmar sua casa para que o obsessor não encontre a mesma comida que ele tinha. Porque se ele sai, está com fome, volta, não encontra a mesa servida, ele diz, ah não, eu para morrer de fome, eu vou tentar pelo menos assar alguma comida. E vai embora. Mas se ele volta e encontra a mesa servida e está morrendo de fome, ele não vai sair, vai voltar e vai ficar. Então não adianta se chamar entidade, espiritualidade, de Jesus Cristo, Santo, o que for, para lhe ajudar a vencer os seus demônios, os seus obsessores. O que precisa é você mudar a sua casa, senão você não vai conseguir. Cocado, esse nós já falou bastante sobre isso em outras vezes.
A mãe e os irmãos de Jesus. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a sua mãe e seus irmãos chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus, olhe, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Perguntou Jesus. Então apontou para os seus discípulos e disse: Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
É o assunto da família, é outro ensinamento que nós aproveitamos bastante, mas sempre é bom elevar, né? Existe uma família universal, que tem um Pai, que é Deus, e que tem toda a espiritualidade encarnada e desencarnada como irmandade, filha do mesmo Pai. Esse ensinamento de Jesus Cristo, que é muito abandonado, acaba com a família terrestre. O núcleo família terrestre não acaba no sentido de você deixar de se relacionar, de você fugir da sua família, mas acaba no sentido de você não mais privilegiar alguns seres em detrimento a outros. E isso está no livro do Cadeco. Esse ensinamento amplia sua família e coloca dentro dela todos os elementos do universo, aqueles que fazem a vontade de Deus, em pé de igualdade e irmandade. É por isso que eu já disse diversas vezes, a faixa da Sagrada Família. A Sagrada Família de Jesus Cristo é o universo. São todos os espíritos que existem. E não necessariamente pai e mãe. Esse é o primeiro aspecto. Então, se você erva para a sua mãe e diz que a sua mãe é melhor do que os outros, se você erva para o seu filho e diz que o seu filho é melhor que os outros, Jesus está lá em cima dizendo: quem são sua mãe? Quem é sua mãe? Quem são seus irmãos? Quem são seus filhos? Deixe nisso. Deixe nisso e não queira privilegiar nenhum espírito em detrimento ao outro. Porque o ensinamento é amar a todos e não a algum só. Esse é o primeiro grande aspecto. O segundo grande aspecto é que está bem claro que Jesus tem irmão. Como é que se mostra a Sagrada Família com Jesus, Maria e José? Cadê os irmãos de Jesus? Então, nós temos que começar a dimitificar. Se dizem a Jesus, seus irmãos estão aqui e os discípulos deles estavam lá, nem os discípulos você pode dizer que eles estavam se referindo. Mas aos irmãos de sangue, de carne. Então Jesus tinha irmão. Ou isso, quem escreveu isso, falou de Deus. Mas isso está nos três evangelhos. Então não foi possível. Esse é o segundo aspecto. Não adianta você se trabalhar a consciência quística a partir da figura da Santa Família. Porque ela está completamente equivocada espiritualmente falando. Primeiro porque Jesus não tinha preferência por Maria, José ou qualquer outro espírito. Para ele, todos eram iguais. Se algum tivesse, vamos dizer assim, supremacia sobre outro para Jesus Cristo, isso nós já deixou bem claro lá atrás, quando ele disse: eu vim com os doentes. Então, aqueles que são considerados doentes têm supremacia para Jesus Cristo. E segundo, porque a Sagrada Família é uma inverdade no sentido de que faltam os irmãos de Jesus Cristo. Trabalhar para a sua consciência quística é você começar a entender a Sagrada Família. E com isso, acabar com o sagrado da sua família. E não se querer santificar pai e mãe. Porque nós ajudamos também aquele que não diz abandonar seu pai, sua mãe e pegar sua cruz e me seguir, não conseguirá pegar no reino do céu. Ficou caro isso? Então pode ver.